A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, as nossas entrevistadas são Maria Ribeiro, professora do Programa de Pós-Graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e coordenadora do Grupo de Inclusão, Diversidade e Equidade da Rede Brasileira de Mulheres. Tudo bem, Maria?
Tudo bem, Ricardo. Um prazer estar aqui com você e com a professora Rosângela Hilário. Obrigada.
Muito obrigado. E também temos Rosângela Hilário, que é pós-doutoranda do Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos, Diversitas USP, e coordenadora geral da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas, na gestão do biênio 2023-2024. Ela é também coordenadora da diretoria científica da rede. Tudo bem, Rosângela?
Eu estou ótima. Estar com você, com Maria, é sempre um privilégio que eu gosto de ter.
Inclusive, Rosângela, você é professora da Universidade Federal de Rondônia, né?
Sim, eu estou professora na Universidade Federal de Rondônia. Não sei durante quanto tempo ainda, porque a Universidade Federal de Rondônia tem pessoas maravilhosas, incríveis, que me desafiam todos os dias a ser uma pessoa melhor para ser uma professora melhor. Mas, infelizmente, os políticos de Rondônia são muito ruins, são muito ineptos, são muitos... nem sei dizer o que eles são de verdade. E aí, pela primeira vez em muitos anos, eu tô muito desgostosa, muito triste. Não com as pessoas, não com os grupos nos quais eu transito, mas com a administração do Estado e a atenção que eu acho que tem que se dar para a ciência, para a universidade pública e para a produção de conhecimento.
E você está fazendo seu pós-doutorado aqui na USP, no Diversitas, né? E vai ficar durante bastante tempo aqui fazendo, desenvolvendo pesquisa junto à USP. É um grande prazer tê-la aqui também.
Muito obrigada.
E lembrando que no Diversidade em Ciência de hoje, Maria Ribeiro e Rosângela Hilário falam sobre gênero e ciência. Pois é, eu gostaria de começar perguntando assim, vocês estão numa rede brasileira, né, de mulheres cientistas. O que é esta rede?
Maria, agora deixo para você, que eu falei pra caramba sobre os inoperantes de Rondônia. Agora é sua vez.
Bom, eu vou dizer então qual é o meu entendimento sobre a Rede Brasileira de Mulheres Cientistas. A rede, ela vai dando notícias sobre a importância de considerarmos aquilo que acontece para fora do nosso círculo íntimo de existência, né? E é a nossa decisão diante dessa supervivência que nos informa sobre a nossa própria implicação com o comum. Então, me parece que a Rede Brasileira de Mulheres Cientistas, ela tem de saída uma potência aglutinadora, que é reunir pessoas identificadas como mulheres em torno de agendas cuja ponta de lança são as evidências científicas. Esse é um primeiro movimento. Um segundo movimento decorrente, aí já como demanda para todos nós, é nos voltarmos como pessoas identificadas por mulheres cientistas para o entendimento daquilo que é uma mulher. Então devemos nos endereçar essas perguntas. O que é uma mulher? Que espécie de ciência é feita nas universidades, é produzida nas universidades brasileiras e, sobretudo, nas universidades públicas? E o que significa essa espécie de diagrama que nós nomeamos como rede? por que somos uma rede, por que devemos funcionar com uma rede, recusando um núcleo decisório que se antecipe às demandas e urgências de pessoas produtoras de ciência em todo o território nacional. Então, eu apresentaria a rede desde esses dois lugares.
Agora, Rosângela, por exemplo, você é coordenadora geral da rede, né? Ela é constituída por... Quais são os membros dessa rede? De onde elas vêm, né? Porque me parece que é uma rede só composta em toda a sua gestão por mulheres, né?
Exatamente. Só tem mulheres na Rede Brasileira de Mulheres Cientistas. Ela é composta... na verdade, a Rede Brasileira de Mulheres Cientistas nasce durante aquele fronte extremamente necessário em 2020, quando a pandemia fez com que o então gestor, né, do governo federal atacasse mais do que sempre as ciências. E essas mulheres são mulheres de todo o Brasil, da região norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste, que se juntaram, independente das suas associações teóricas, independente das suas ideologias, numa perspectiva de produzir um conhecimento que desse conta, naquele momento, de socorrer quem financia a ciência e não é alcançado por ela, que são as mulheres mais vulneráveis, as mulheres pobres, e essas mulheres pobres normalmente têm cor, né? E tem uma situação emergencial. Eu vou citar para você só uma das notas técnicas que nós fizemos, que foi muito legal, que foi relacionada às mulheres invisíveis que não foram prioridade de ninguém e trabalhavam nos hospitais. As mulheres que limpam os hospitais, as mulheres que fizeram comida para os médicos, porque os médicos ficaram lá internados. Então, quando aparecia as fotografias das equipes, etc. e tal, apareciam só os médicos. E não apareciam essas mulheres, em grande medida, que ficavam por trás, que não tinham condição de chegar no hospital, que não tinham condição, por exemplo, de ficar, né, num lockdown total. As agentes ali que ficavam, as mulheres que ficavam recebendo as pessoas, os doentes. Então, todas essas mulheres produziram naquele momento um conhecimento que, ao ser compartilhado, evitou que outras que mais mortes ainda fossem que ocorressem. E essas mulheres não foram reconhecidas nessa produção de conhecimento, que não é, vamos dizer assim, reconhecida socialmente. Então, a Rede Brasileira de Mulheres Cientistas nasce numa perspectiva de trazer visibilidade e mostrar, né, que, apesar das mulheres terem atingido um patamar muito importante na produção de conhecimento, sobretudo na área das ciências sociais, mais de 60% dos cientistas sociais são mulheres. Mais de 60% das pesquisadoras da área de STEAM são mulheres. E mesmo assim, né, essas mulheres são invisibilizadas. Então, a Rede Brasileira de Mulheres Cientistas, ela nasce nessa perspectiva de ser um fronte combativo contra qualquer tipo de preconceito e, principalmente, para divulgar o conhecimento necessário e que não é sacralizado pela academia.
Agora, quando se fala em mulheres cientistas, evidentemente está se falando aí do pensamento científico, né? Uhum. E a gente sabe que o pensamento científico, ele ainda é bastante eurocentrado, e muitas vezes não traz nem a própria história da mulher do ponto de vista enquanto produtora de conhecimento, né? Uhum. Como romper esse modelo? Que tipo de ciência vocês estão se referindo?
Então, eu vou falar primeiro antes da Maria, porque falar depois da Maria é muito difícil. Eu, Ricardo, nós tivemos uma conversa muito agradável na sexta-feira, onde você me coloca que ciência sem método, ciência sem teoria é ativismo. e que em ciência talvez o ativismo não seja bem visto. Eu fui escrever sobre isso, inclusive, porque esse conhecimento científico eurocentrado, né, que você se refere, ele não foi feito para os nossos corpos. Porque os nossos saberes são saberes que eles não estão só nas teorias, não estão só nos livros, mas no próprio processo de resistência que nós tivemos que desenvolver para estar vivo hoje. Os nossos ancestrais, as nossas pessoas desenvolveram para que nós estivéssemos vivos e vivas hoje. Por exemplo, dentro da FEFELESH eu encontrei um trabalho de conclusão de curso que eu já quero conhecer a pessoa que escreveu. Ela escreveu sobre como é que se planta um baobá? O que significa plantar um baobá? Todo o conhecimento que está em torno dele. Então, assim, isso não seria considerado pelos pesquisadores e pelas pesquisadoras eurocentradas ciência. Assim como alguns colegas ainda, mesmo trabalhando corpos, que a ciência eurocentrada insiste em não ouvir, ver e nem ouvir, mesmo trabalhando fenômenos que a ciência eurocentrada não está interessada, insistem ainda em produzir uma ciência com esses métodos e metodologias e teóricos que não nos servem. Eu penso o seguinte, hoje eu ainda não avancei no texto o suficiente para produzir uma resposta para você, mas eu posso te dizer que o que a gente tem feito na Rede Brasileira de Mulheres Cientistas, e aí eu vou ter que nomear, né, algumas pessoas, Maria Ribeiro, Valdênia Menegon, Elaine Nascimento, são mulheres pretas que dizem: isto aqui que nós fazemos é ciência. Estas narrativas, elas têm método, elas têm teoria. O feminismo negro é uma teoria que foi desenvolvida para estudar fenômenos relacionados aos corpos negros. Não só de mulheres, corpos de pessoas pretas. Então, assim, é preciso, eu penso, e a Rede Brasileira de Mulheres Cientistas, por ter um quantitativo, eu acho que ainda pequeno, de mulheres cientistas, mas extremamente combativa, ela tem feito isso. Porque eu penso o seguinte, Ricardo, se a ciência não produziu ainda uma teoria e uma metodologia que dê conta de entender o conhecimento que nós produzimos, nós temos que fazer isso. E a gente não vai conseguir fazer isso sem ativismo, sem ter que brigar um bocado.
Mas, o Rosângela, quando eu falo que a ciência ela implica em outro sistema que vai além do ativismo, né? E eu falo da necessidade do método, o método está em tudo. Uma dona de casa fazendo a sua comida, ela tem método. Ela tem uma metodologia, ela tem uma finalidade, né? Então, assim, seria nesse sentido. E reconheço que a nossa ciência, ela ainda é muito eurocentrada, ela traz como raiz o pensamento europeu ou o pensamento aí norte-americano, né? Principalmente dos Estados Unidos. Aí eu gostaria de perguntar como trabalhar a decolonialidade, que seria justamente resgatar o conhecimento que não é eurocentrado e que não vem dos grupos dominantes, né, para então, dentro do discurso.
Mas antes da Maria chegar, só para eu concluir meu pensamento.
Desculpa, pode ser, Rosane.
Eu vou dar uma disciplina no Diversitas esse ano, agora no segundo semestre, Ricardo, que eu tenho conversado com o Paulo, que é um querido, e eu tenho dito para ele, vai causar um burburinho aí na FEFELESH. Por quê?
Só para situar o ouvinte, né, Paulo Fará é o coordenador do programa de pós-graduação Humanidade, Direitos e Outras Legitimidades, que é onde você vai dar essa
Exatamente.
Disciplina.
Que é uma disciplina que chama Clássicos do Feminismo Negro. Ela é constituída basicamente de mulheres fora do França, Estados Unidos. Eu tenho buscado, junto às meninas, as mulheres cientistas, né, as minhas colegas, nomes de cientistas, de intelectuais pretas para além disso. Africanas, latino-americanas, brasileiras. Estou terminando de construir esse referencial. Eu penso, e aí eu já vou dar a voz para a Maria, porque eu falei que eu ia falar antes, mas ia deixar ela falar, porque senão eu fico falando o tempo inteiro sozinha, que é muito chato. Eu penso, Ricardo, que uma das maneiras é essa. Levar as nossas narrativas para dentro desse espaço, por exemplo, sagrado do solo da USP.
Perfeito. Maria?
Bom, primeiro dizer que a porta de entrada para a Rede Brasileira de Mulheres Cientistas me foi aberta pela professora Rosângela Hilário desde esse entendimento de que o contingente importa. Então, isso para também sublinhar a importância de todas as políticas de ação afirmativa, porque é a possibilidade de que um grupo, e não um sujeito, um indivíduo, possa se levantar contra essas violências que, em razão da cor da pele ou da genitália ou da performance de gênero, nos antecipam o tempo todo. E acho muito importante, sua pergunta é uma pergunta difícil de ser respondida, e eu preciso talvez antes reconhecer que eu, Maria, fui forjada pelo conhecimento ocidental, e isso deve valer para talvez a grande maioria das pessoas que nos escutam, considerando que as escolas e as faculdades onde estudamos não garantiram no seu plano de trabalho a inclusão de pessoas outras que não as brancas e que não, em sua maioria, também homens brancos, né? E homens brancos especialmente desimplicados da tarefa de considerar que raça passa na frente, que gênero passa na frente, que condição socioeconômica passa na frente. Portanto, não seria possível, no âmbito da produção de conhecimento, de uma produção de conhecimento de fato honesta e de fato antirracista e antissexista, escrever, por exemplo, um projeto de pesquisa que considere maternidades ou o ato de educar alguém por meio de uma filiação que é biológica e social simultaneamente, sem considerar a raça da mãe. Aliás, sem se perguntar, é uma mãe ou é um corpo gestante? Ou é um pai gestante? É um pai gestante? Sim. Qual é a cor da pele do pai gestante? Este pai gestante mora nos Jardins, que é um bairro nobre da cidade de São Paulo, ou ele mora em Guaianazes, que é extremo leste da cidade de São Paulo, terra indígena, né? O próprio nome anuncia, Guaianás é o nome do povo indígena que primeiro habitou a região. Bom, todas as terras brasileiras são território indígena, usurpado, mas se Guaianazes, então o território também é importante. Em 2021, Guaianazes liderou o ranking de feminicídios no município de São Paulo. Portanto, localizar o território de origem, a raça, o gênero, todos os marcadores sociais da diferença são uma determinação de possibilidade para a produção do conhecimento. Ignorar esses fatores todos é se filiar a um pensamento encastelado que julga suficiente a aquisição de conhecimento por meio de livros e um gabinete atulhado de referências, e um conhecimento que é produzido desde si próprio, né? Um conhecimento autorreferente que não dialoga com a realidade dos fatos.
Maria, como romper com esses modelos? Mas antes de você responder isso, e também gostaria de ouvir a Rosângela, nós vamos para o intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistadas Maria Ribeiro, professora do programa de pós-graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e coordenadora do Grupo de Inclusão, Diversidade e Equidade da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas. E também Rosângela Hilário, pós-doutoranda do Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos, o Diversitas USP, e coordenadora geral da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas, na gestão do biênio 2023-2024. Ela é também membro da diretoria científica da rede. No Diversidade em Ciência de hoje, elas estão falando sobre gênero e ciência. Pois é, Maria, no bloco anterior eu perguntei para você como reverter o processo desse pensamento eurocentrado que é tão presente na produção científica e dentro das universidades.
Bom, Ricardo, eu vou recuperar uma expressão que é uma expressão de um psiquiatra martiniquense chamado Frantz Fanon. E no livro Pele Negra, Máscaras Brancas, ele usa esta expressão que é feitiço remoto, né? Que aqui eu vou tomar de empréstimo para reconhecer o seguinte, que em certa medida é uma ladainha, as pessoas pesquisadoras que me acompanham já ouviram essa perspectiva diversas vezes e seguirei repetindo até que ela encontre assento nesse campo de produção e de reconhecimento de novas epistemologias. Então, no âmbito do discurso, que é o âmbito mesmo da realidade fática, a realidade que nos obriga todo tempo a vê-la diante, nós existimos por meio das palavras. Então, quando nós nascemos, todos os corpos somos enlaçados por determinações sócio-históricas que nos antecedem à existência e nos antecederão todo o tempo à existência por meio de palavras. Né? As palavras nos dizem primeiro. Então, uma primeira mudar a direção do leme na direção de um conhecimento decolonial significa, por exemplo, reconhecer as diferenças de raça e de gênero como diferenças culturais. Eu acho que esse é um primeiro movimento importante. E se eu identifico a necessidade de ler pessoas negras, ler pessoas indígenas, ler pessoas que estão ali numa encruzilhada identificada como queer of colors, né? O que é que as pessoas trans negras, a exemplo de J. Mombassa, estão produzindo? Então, o diálogo com essas pessoas deve favorecer uma nova imaginação política e uma epistemologia que considere todas as diferenças como legítimas e como importantes no âmbito da produção de conhecimento.
No caso, por exemplo, né, nós tínhamos aí o pensamento do Stuart Hall, que foi um pensador jamaicano, mas estudou muito o operariado inglês, né, que ele trouxe aí a questão da descolonialidade, né, que já era um recorte bastante interessante, importante e complexo. Né? E mais nessas últimas décadas aparece aí a decolonialidade, que coloca um grande desafio epistemológico, né, de construção de teorias, pensamentos, né, metodologias e métodos. Como vocês veem isso? Como você vê isso, Rosângela?
Então, só me permitindo aqui contribuir com o pensamento complexo e perfeito da Maria Ribeiro, eu digo a você, Ricardo, que mais do que sempre é preciso dar visibilidade para essas epistemologias que são construídas diuturnamente e que não, ninguém sabe nem o que está acontecendo. É preciso primeiro falar que elas existem. É preciso primeiro formar os professores e professoras para entender o que é a decolonialidade, para entender a importância de decolonizar o pensamento, né? Desconstruir essa imagem do sujeito universal que é bombardeada na cabeça da gente desde sempre e, sobretudo, fortalecer mulheres. É uma coisa muito interessante. As mulheres, Ricardo, eu costumo dizer isso, sobretudo as mulheres negras, elas trabalham para o coletivo. Elas, quando elas vão à escola, por exemplo, uma mãe preta vai à escola para reclamar de algum problema que está acontecendo com o filho dela, ela representa um coletivo de mães que está preocupada com as violências que a escola produz sobre os corpos das crianças não universais. Então, eu penso que o pensamento decolonial, que essa coisa de você desconstruir o sujeito universal, ele começa, para mim, por exemplo, cara, começou na minha casa. Antes de conhecer as feministas negras, a minha avó dizia, né, e dizia, continua dizendo, porque todos os dias eu me levanto, a primeira foto que eu vejo é da minha avó, e ela me lembra que eu tenho uma missão na minha vida, sabe, Ricardo? Que é trazer para os espaços que eu ocupo outras como eu. Porque uma só não vai conseguir fazer essa decolonização. Porque uma só é vencida pelo grupo que não quer abrir mão dos seus privilégios. Então, é preciso. Eu penso que sejam etapas. Nós estamos na primeira ainda, Ricardo, que é constituir um grupo de intelectuais negros efetivamente comprometidos que outras pessoas cheguem e ocupem aqueles espaços e produzam conhecimento que sirvam a todas as pessoas. Porque quando Maria diz, por exemplo, que Guaianazes é um bairro que está em primeiro lugar no número de feminicídios, ela está trazendo um dado que é fundamental na organização de políticas públicas para fortalecer meninas. Quando a gente discute formação de meninas para a ciência, e você abriu uma porta sensacional quando você fala de divulgação científica, é disso que nós estamos falando. É preciso que nós efetivamente digamos a essas pessoas, para quem foi dito a vida inteira que existem lugares para elas estarem, que não existem lugares para as pessoas estarem. As pessoas escolhem os lugares onde elas efetivamente querem estar. E que é absolutamente normal, por exemplo, quando um grande botânico descobre uma plantinha e fala, olha, essa plantinha aqui cura, sei lá, dor de cabeça. Um chá dessa plantinha, ele é sensacional, ele ganha prêmio, ele é maravilhoso. Quando uma sacerdotisa da religião de matriz africana faz a mesma coisa com as plantas, com os banhos, com os chás, com as ervas, ela é taxada de bruxa, de tepac. Então, essas coisas, Ricardo, precisam ser desconstruídas. E só se desconstrói isso quando essas pessoas vão chegando e vão desmontando todo o preconceito que existe em relação a toda a produção que não é do sujeito universal, que nós já sabemos que é homem, branco, heterossexual, e que quem não está dentro dessas categorias precisa se ajustar. Precisa se ajustar. Isso precisa acabar. Eu aprendi em casa com a minha avó, mas nem todo mundo tem essa condição, nem todas as... Hoje as avós estão na luta para poder ajudar as famílias a se manterem. Então, assim, eu penso que nós, enquanto cientistas, enquanto professoras, enquanto ativistas também da produção de conhecimento e do compartilhamento desse conhecimento como uma estratégia para melhorar a sociedade, que esse é o nosso... Mas não adianta uma, sabe? Uma que vai lá, ocupa o espaço, aparece nas revistas, ganha prêmio, ocupa... Não é isso, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas. Que uma traz duas, duas traz cinco, trazem cinco. E assim a gente vai se multiplicando e se fortalecendo e pautando o que precisa ser pautado.
A Rede Brasileira de Mulheres Cientistas tem quantas mulheres cientistas e o que, que vocês estão chamando de mulheres cientistas?
3 mil.
E vocês estão chamando mulheres cientistas quem?
Pesquisadoras, professoras da universidade, acadêmicas, estudantes, pesquisadoras júnior... Nós também estamos chamando de mulheres cientistas, professoras da educação básica, que produzem um conhecimento que é essencial. A gente viu a semana passada, com aquela tragédia que aconteceu aqui no bairro vizinho ao meu, que mais do que sempre nós precisamos fortalecer a identidade docente para que as professoras, e eu falo professoras porque em grande medida são mulheres, possam debater qualquer tema que for levado a elas.
A tragédia que você se refere é relativa àquela professora assassinada pelo aluno, né?
Sim. A internet, sobretudo esses grupos extremistas, elas estão ocupando um espaço muito grande na vida dos adolescentes e das adolescentes. Por quê? Das meninas e meninos. Porque as mães estão trabalhando, os pais estão trabalhando, a família toda. E aí a internet ocupa um espaço de quase de uma babá eletrônica, do que a televisão foi na década de 1980. E isso nem sempre é bom. Na verdade, na maior parte das vezes, não é bom.
E você estima quantas mulheres cientistas tem no Brasil hoje? Vocês têm esses dados?
Eu não tenho, não, Ricardo. Mas eu sei, por exemplo, que o número de mulheres, porque eu e Maria escrevemos, se eu não me engano, para a Next, e um dos dados era esse. O número de mulheres professoras negras na pós-graduação é ínfimo. É menos de 1%.
Isso equivale a quanto?
249, alguma coisa assim. Eu não sei se a Maria ainda
Espera aí,
tem esse dado fácil.
249, isso pegando só a USP, seria isso?
Não, eu acho que é Brasil,
pegando,
não é, Maria?
O Brasil.
Eu não tenho esse certeza. Dado.
Eu posso te mandar, eu posso procurar depois, mas eu acho que é isso. A Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negras é um número muito pequeno. Ah, não, é na pós-graduação em educação. Desculpa, Ricardo. A pós-graduação em educação tem 6 mil e poucos professores e professoras.
Desses 6 mil. Em todo o Brasil.
Em todo o Brasil. Isso são os dados de 2019, tá? Eu precisaria atualizá-los, mas eu não tenho esses dados agora, enfim. E aí, desses 6 mil e poucos professores, 249, se eu não me engano, são pesquisadoras negras, na pós-graduação em educação.
Perfeito. Vamos ouvir um pouco de música. Maria, o que você nos sugere agora?
Bom, hoje eu sugiro a música Cabeça de Nego, que é do rapper Sabotage. É uma música que deve reconhecer os 20 anos desde que ele foi assassinado. E o único disco publicado em vida se chama Rap é Compromisso. Então, desde o meu compromisso com o rap, espero que vocês gostem de Cabeça de Nego.
Então vamos ouvir Cabeça de Nego.
O nego não para no tempo, não. Suas origens vêm de Angola um bom tempo. Só botes e o Brasil, bem Brasil no rio. Do verdinho, cabeça de nego. Desfecho conforme vive o vento. Se mostra respeito pro povo, um ofenso. Universo, protetor do ouro. Que olheu, colheu o ouro. Ouro, 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 ouro. O tempo não para no tempo. Teve um tormento, a dor que é forte, se sentiu lá dentro. Maracutaia lá do norte, quando vai viver. Maracutaia segue a ser, um dia irá chover. Sabe por quê? Nego não paga veneno. Pode acreditar se você já sabe há um bom tempo. O nego para um bom tempo. Seja África, Brasil, brasileiro. Maracutaia em toda parte, vejo no governo. Tem a CM lá lá pra deixar tormento. Tem muito tempo, um pobre pagando veneno. Mesa branca, Aruanda, que canta com fama, desmanda. A mensagem canão. Nego não para no tempo. Teve um tormento, a dor que é forte, se sentiu lá dentro. Maracutaia lá do norte, o mano vai viver. Maracutaia segue a ser, um dia irá chover. Sabe por quê? Ei, bebê. Um bebê sim, tiriri ou não, eu vi. Um bebê sim, tiriri ou não. Faço o que faço, um bom tempo chegado. Eu tô com o carro parado, uma preta do lado. E papo sábio de mato, rica, chegado, chega. Me presta cigarro, se papo, não falo besteira. É, Brasil, tô na palma, bandeiro não para. De Porto Alegre, Candelária, bom tempo na praia. Porque o nego não para, não para, não para, um bom tempo. O nego não para, África vejo no vento. Tipo Anastácia, Tereza, relembra, mãe, menininha. O canto lá pode crer, se sempre vai ter vida. Para Maracanã, lotado ou desastrado. O seu chá é sábado, tudo que eu faço é torcer. Mas vai ver a trajetória do Timão vencer. Periferia só fez vida, mas tira um lazer. Quem é o defensor do ouro vai saber dizer. Quem é um protetor da guerra vai saber viver. Hey, frevo não para no tempo. Teve um tormentador que é forte, se sentiu lá dentro. Maracutaia lá do norte, o mano vai te ver. Maracutaia só nascer, um dia irá chover.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistadas Maria Ribeiro, professora do programa de pós-graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. E ela também é coordenadora do Grupo de Inclusão, Diversidade e Equidade da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas. E Rosângela Hilário, pós-doutoranda do Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos, o Diversitas USP, e coordenadora-geral da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas, na gestão do biênio 2023-2024. A Rosângela Hilário é também membro, coordenadora da diretoria científica da rede. No Diversidade em Ciência de hoje, elas estão falando sobre gênero e ciência. Pois é, tem uma coisa aqui que é bastante interessante, que você, Rosângela, é diretora, né, da diretoria coordenadora da diretoria científica da rede.
Isso.
O que, que significa essa sua atividade?
Significa que, assim, primeiro que é um espaço extremamente estratégico, né? Quando os grupos de trabalho, são quatro grupos de trabalho, e por favor não me pergunte quais são, porque eu só sei o da Maria. Quando se formaram os grupos de trabalho, a coordenação da rede, que somos eu e mais duas mulheres, né? A professora Sueli Custódio, que é do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e a professora Juliana Arruda, que é da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Uma das questões, porque assim, ó, nós somos escolhidos meio que por aclamação, sabe? E para que eu aceitasse, uma das condições que eu estabeleci é que raça pauta todas as outras coisas, né? Todas as outras discussões, todos os debates, tudo tem que transversalizar a partir de raça. Primeiro vem raça, depois vem gênero e depois todas as outras, os outros atravessamentos. E aí, eu que não sou boba nem nada, juntei perto de mim um time sensacional, fantástico, extremamente comprometido, que está inclusive a sua ex-orientanda, Catarine, Rafa Pérez, Michele Fernandes, Ana Cláudia Faranha, que agora está coordenando um grupo de trabalho muito importante na AGU, né? Valdênia Menegon, do Maranhão, que são mulheres que entendem que todos os atravessamentos de uma mulher para efetivamente se colocar na ciência, ele decuplica quando é uma mulher preta, né? Primeiro porque a gente já tem que entrar quase que gritando para ser ouvida. Segundo, que a gente está sempre muito sozinha. Então, o que significa a minha presença na diretoria científica? Significa saber quais são as minhas pautas prioritárias. Nesse momento, como a gente até já discutiu, a minha pauta prioritária é mais meninas pretas nas ciências, mais meninas pretas interessadas em produzir ciência, interessadas em produzir um conhecimento que efetivamente nos fortaleça e nos faça avançar nesse processo de ser estratégico, de ocupar espaço, né?
E como trazer essas meninas negras para a ciência?
Ah, então, a primeira coisa, Ricardo, que nós estamos, assim, debatendo, é a questão de que essas meninas, em grande medida, são as responsáveis, né, na ausência das suas mães, por cuidar dos outros irmãos e das outras irmãs e da família como um todo, né? Então, a primeira coisa que nós precisamos, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui que para mim é muito doloroso, que são de uma escola de Porto Velho que o grupo de pesquisa ativista Audre Lorde adotou. As meninas deixaram de ir na escola em 2021 porque elas precisavam ganhar dinheiro para comer, para ganhar a diária do dia. Então, o que elas foram fazer? Elas deixaram o ensino médio, que era a chance das chances para elas saírem daquela reprodução do estado de miséria, enfim, de todas as ausências possíveis que a gente já conhece, relacionadas desde 14 de maio ao povo preto, né? Elas deixaram a escola para irem engordar as diárias das mães nas casas das mulheres de classe média alta e ricas de Porto Velho. Né? Fazer aquilo que as mães não davam conta de fazer, não conseguiam, então elas foram fazer para ganhar R$80 a mais na diária das mães. Isso é um absurdo, porque você... Mas dentro daquela perspectiva daquele momento, não é tão absurdo, porque elas precisavam levar a comida para casa, elas precisavam ajudar a mãe a botar a comida na mesa. Então eu penso que a primeira coisa é uma política pública que cuide de pessoas, sobretudo dessas mulheres, dessas famílias que são lideradas por mulheres, que são extremamente vulneráveis, que são as mulheres que ganham menos, que são as mulheres que têm menos anos de escolaridade. Nós precisamos fortalecer as filhas dessas mulheres. Segundo, você foi quem me deu a ideia, e aí eu tenho que dizer que você é o pai da criança, que é a questão da divulgação científica a partir daquela perspectiva, numa linguagem que essas meninas consigam se entender também como produtoras de ciência. Aquilo que elas fazem como extremamente importante para produzir um conhecimento importante. E a terceira coisa é desmistificar a ciência. Aquilo que a gente já conversou, já conversei muito isso com a Maria. E fortalecer também, eu vou orientar um trabalho agora que eu estou apaixonada, que a menina ela fez uma ligação entre a falta de alfabetização científica nos anos iniciais e a baixa produção científica brasileira. Porque nos anos iniciais, e aí voltamos àquela velha história da formação de professoras, né? As professoras entendem que a função delas é alfabetizar em língua materna e não alfabetizar em todas as linguagens. Tem que alfabetizar na linguagem histórica, na linguagem geográfica, na linguagem científica, tecnológica. E isso é uma coisa que a gente precisa melhorar na formação de professoras. Por quê, Ricardo? Porque nós estamos continuando formando professoras como se a gente estivesse na década de 50, ensinando coisas que hoje já não fazem muito sentido. Então eu penso que a gente precisa fazer uma revisão muito séria, né, nessa proposta. Tem muita disciplina, por exemplo, e poucas disciplinas ligadas à produção de um conhecimento que fortaleça essa identidade da professora para que ela entenda a importância dos anos iniciais na formação da criança como um todo. Então são vários fatores aí. Eu, como sempre, prolixa, né? Mas é isso.
Rosângela, que música podemos ouvir agora?
Ah, então, eu sou alucinada por essa música, porque eu vou contar uma historinha breve, prometo. Essa música me fortalece, sabe, Ricardo? É assim, ó, quando eu tô querendo desanimar, que eu falo, também já tô velha, e deixa isso para as pessoas mais jovens, feito a Maria, feito a Valdênia, etc e tal. Aí eu ouço essa música, que é Clube da Esquina número 2, e eu acho muito forte o refrão dela, quando o Flávio Venturini diz sonhos não envelhecem. E é isso, eu tenho um sonho, né, que é aquilombar, sobretudo as meninas, porque eu já falei isso pra você, já falei isso pra Maria, e ratifico. Meninas pretas se formam e voltam pra casa para fortalecer as suas famílias. Infelizmente, os meninos não. Eles casam, né, e vão constituir as suas próprias famílias. Então eu tenho um sonho que é esse de fortalecer meninas pretas numa perspectiva de ajudar a contribuir para melhorar os contextos, para melhorar o entorno, para melhorar a família e assim a gente ir invadindo o mundo e melhorando o mundo e se incluindo nesse mundo que é tão maravilhoso e é nosso também. Então é o Clube da Esquina número 2.
Então vamos ouvir aí o Clube da Esquina.
chamava estrada, viagem de ventania. Nem lembra se olhou pra trás ao primeiro passo, aço, 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 porque se chamava homem, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Em meio a tantos gases lacrimogêneos, ficam calmos, calmos, calmos.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistados Maria Ribeiro e Rosângela Hilário. Elas são coordenadoras da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas. Pois é, nós ouvimos aí a escolha musical da Rosângela Hilário. Maria, o que, que significa essa coordenação sua do Grupo de Inclusão, Diversidade e Equidade da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas?
Bom, muito obrigada pela generosidade da pergunta, Ricardo, porque ela me dá a oportunidade de inscrever a minha presença nesse lugar. Me parece que a minha primeira tarefa é tornar visível o que é visível, para falar como o Foucault, né? E ele dizia que o meu pensamento ele é forjado pelo Ocidente, e eu jamais me preocupo com isso de lançar mão de pessoas autoras que foram importantes para a construção desse meu enfrentamento crítico. Então, tornar visível o invisível, aliás, tornar visível o que é visível significa propor uma agenda de trabalho que seja transversal. Ou seja, todos os grupos deverão considerar os marcadores sociais da diferença como transversais. Porque desconsiderar os marcadores sociais da diferença significa que pessoas cientistas estão lidando com uma interdição inescapável. E aí queria voltar, porque Rosângela falou uma série de vezes nesse entrecruzamento entre ciência e política pública, e eu estive recentemente no 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo. Então, cerca de 400 dos 600 municípios estavam ali representados. E na mesa de abertura havia muitos homens brancos.
Só um minuto, Maria. Você destacou os secretários. Eram todos homens?
Não, isso era aquilo que a gente lia na comunicação do Congresso. Havia muitas secretárias de saúde, inclusive na programação principal do Congresso, mas o Congresso é anunciado como secretários de saúde. E na mesa de abertura havia ali 8 ou 9 homens brancos. Um desses homens se deu conta de que não havia mulheres nessa mesa de solenidade, então convidou a vice para ocupar a mesa, uma mulher que entrou muda e saiu calada, e quando uma das figuras importantes tomou o microfone depois desse gesto, ele disse o seguinte: de fato, as mulheres são muito importantes. Importante dizer que esse congresso celebrava os 35 anos do Sistema Único de Saúde, do SUS. E este homem diz o seguinte: bom, de fato, as mulheres são muito importantes para a construção do SUS. Na minha época de medicina não havia muitas mulheres médicas, mas hoje vejo que há muitas mulheres médicas. Viva o SUS, viva a política pública. Ou seja, este homem branco, desde uma perspectiva colonial, que para pessoas não brancas é também uma perspectiva manicomial, estava se referindo à linha de cuidado que na história brasileira tem origem com a mulher escravizada, escravizada, amamentando o filho de uma mulher branca em detrimento da alimentação do seu próprio filho. Então, neste congresso, dedicado a pensar políticas públicas, este homem está associando a linha de cuidado a mulheres médicas, cuja raça nós já podemos imaginar. Então, existe ainda a necessidade de tornar visível o que é visível, e o que é visível desde que a primeira pessoa indígena foi espalmada feito mosca, porque adoecida, porque usurpada ou porque assassinada, e desde que a primeira pessoa branca foi sequestrada da África e escravizada e expropriada dos seus bens culturais e das suas possibilidades de enfrentamento dessas violências, né? Violências que na atualidade, na contemporaneidade, não podem ser pensadas para fora do tripé racismo, capitalismo, colonialismo.
Perfeito. Nós já estamos encaminhando para o final do Diversidade, essa edição do Diversidade em Ciência. Rosângela, você quer falar mais alguma coisa?
Eu quero sim, Ricardo. É importante destacar que a Rede Brasileira de Mulheres Cientistas, ela funciona não como um espaço de exclusão da figura masculina, e sim como um espaço de protagonismo das várias mulheridades. Né? Eu acho que é fundamental dizer isso, porque eu já ouvi algumas piadinhas bem sem graças de alguns coleguinhas, e não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando justamente de uma educação, né? Uma produção científica que faça, em primeiro lugar, que as pessoas possam caber em quaisquer espaços onde elas queiram estar. Isso é fundamental. E o segundo ponto que eu quero destacar, antes de finalizar, é a importância de você encontrar pelo caminho gente generosa que queira efetivamente compartilhar, né? E que queira fortalecer outros corpos invisibilizados durante esse tempo todo. Eu acho muito importante dar destaque para mulheres como a Maria Ribeiro, volto a dizer, como Valdena Menegon, como Juliana Arruda, que são as mulheres que vão me substituir daqui uns anos na academia, né? Eu já sou uma anciã, né? Uma velhinha, que eu vou até tingir os cabelos, porque a mulher não fica de cabelo branco, a mulher não fica velha, a mulher fica loura, né? E eu vou cometer esse abuso. Então, eu penso que mulheres como eu, como outras que vieram antes de mim, e ainda bem que vieram, né, e facilitaram o caminho, Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Helena Teodoro e outras tantas que ficaram aí perdidas sozinhas nesses espaços, precisam ser honradas. E a melhor maneira da gente honrá-las é fortalecer mulheres como essas. E aí, em nome de Maria Ribeiro, eu saldo todas essas que vêm depois de mim e vão continuar. Inclusive uma menina sensacional chamada Jéssica Kellen, que ela trabalha conosco na comunicação, e a comunicação tem tido um papel essencial na Rede Brasileira de Mulheres Cientistas, sabe? Inclusive, eu vou te sugerir, por que você não cria lá uma coluna para a Rede Brasileira de Mulheres Cientistas? Quero dizer para você... no seu jornal laboratório, e bote Maria para escrever nele, viu? Que ela é sensacional.
Isso. Bom, quero muito agradecer a presença de vocês duas aqui no Diversidade em Ciência. Fica o convite para que voltem, para que possamos falar mais das atividades da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas. Muito obrigado, Maria Ribeiro. Muito obrigado, Rosângela Hilar.
Muito obrigada.
Obrigada a nós.
Honrada.
Nós chegamos ao final de mais uma edição do Diversidade em Ciência, que teve como entrevistadas Maria Ribeiro, professora do programa de pós-graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e também coordenadora do Grupo de Inclusão, Diversidade e Equidade da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas. E também Rosângela Hilário, pós-doutoranda do Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos, o Diversitas USP, e coordenadora-geral da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas, na gestão do biênio 2023-2024. Ela é também coordenadora da diretoria científica da rede. No Diversidade em Ciência de hoje, elas falaram sobre gênero e ciência. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megali. A música tema Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada por Malu e Miranda no CD Iru. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.